Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:04. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 25 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
O Centro de Qualificação Social e Profissional da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ribeirão Preto disponibiliza inscrição para vagas nos cursos de cuidador de idosos, informática, Word, Excel, jardinagem, crochê, macramê, manicure e pedicure, depilação, recepção e reservas em hotelaria, artesanato em geral, cartonagem e depilação. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado, residir em Ribeirão Preto e se inscrever no site da Prefeitura, que é o www.ribeirãopreto.sp.gov.br. Para informações e esclarecimento de dúvidas, você pode entrar em contato com o Centro de Qualificação pelo telefone 16-3630-2994.
Destaques do Jornal da USP.
Resgatar a história da independência do Brasil, a sua presença em todo o território nacional e a sua repercussão ao longo do tempo é o propósito da nova exposição do Museu do Ipiranga, Memórias da Independência. A ideia é mostrar como esse movimento teve várias articulações e aconteceu em diversos pontos do país. A mostra foi aberta ao público hoje, no feriado de aniversário de São Paulo, inaugurando também um novo espaço do museu, dedicado a mostras temporárias, totalmente acessível. E a questão da saúde mental está sob os holofotes há algum tempo, ganhando maior atenção e interesse por conta da pandemia. Neste mês, celebra-se o Janeiro Branco, um movimento social dedicado à conscientização dos cuidados com a saúde mental e emocional. Segundo a OMS, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano de pandemia. A organização estima que mais de 300 milhões de pessoas tem depressão e indica que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9.
E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. Antigamente, apenas atletas excepcionais como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar apareciam nos times profissionais ainda muito jovens, embora muito franzinos. Hoje em dia, jovens de 16 anos, além da qualidade técnica, possuem uma capacidade física acima da média de suas idades, fator que pode ser explicado pela alimentação, tecnologia e individualização de treinamentos e a quebra de um antigo paradigma, o de que adolescentes não podem fazer exercícios de musculação. E estão abertas até 30 de janeiro as inscrições para a quarta edição do curso de verão da enfermagem psiquiátrica e da psicologia, promovido pela Faculdade de Medicina da USP. O curso será realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, em formato presencial no bloco didático da unidade. As aulas são voltadas para estudantes dos últimos anos de graduação em saúde, de instituições de ensino públicas e privadas, e profissionais recém-formados das diferentes áreas da saúde. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Boa tarde, Eduardo Nazaré.
Boa tarde, Mel.
O que você traz pra gente hoje? Desculpe, pode cumprimentar os nossos ouvintes.
Boa tarde, ouvinte também. Hoje eu trago que o Grupo Clínico de Pesquisa em Dor de Cabeça e Disfunção Temporomandibular da Faculdade de Medicina busca voluntários que tenham dor na face, dor ao abrir e fechar a boca, dor enquanto mastiga ou estalos ao abrir e fechar a boca. Podem participar pessoas de 18 a 40 anos que tenham algum desses sinais e sintomas. E o Centro Interescolar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina oferece curso gratuito de técnico em enfermagem. São 35 vagas para o período da manhã, com duração aproximada de 2 anos. As aulas são abertas a todas as pessoas de Ribeirão Preto e região, com idade mínima de 18 anos e com ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até amanhã no site do HC, que é o hcrp.usp.br. É hcrp.usp.br. E o Laboratório de Pesquisas Científicas Fisioterapia Pediátrica Aplicada às Doenças Raras, da Faculdade de Medicina, busca voluntários para estudos sobre a força e fadiga muscular do braço em crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que sejam saudáveis. As inscrições vão até o preenchimento do número necessário de voluntários para a conclusão da pesquisa. Elas devem ser feitas pelos responsáveis via formulário online. Para hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no Ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts. E também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Para falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Rádio USP.
Agora a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Hoje o sol voltou a aparecer forte no céu de Ribeirão Preto, mas, segundo a previsão, as chuvas controvoadas devem voltar no período da tarde. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30 graus. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora meio-dia e 13. Vamos às reportagens, ou melhor, vamos à reportagem produzida pela Rádio UFSCar, nossa emissora parceira. O cursinho popular da UFSCar em Araras está com inscrições abertas para a turma de 2023. A repórter Alessandra Cuba conversou com uma das bolsistas do projeto para saber os detalhes de quem pode participar e como o cursinho funciona.
Esse curso, o cursinho pré-vestibular da UFSCar em Araras, está com inscrições abertas para a nova turma deste ano. São 100 vagas para estudantes do terceiro ano do ensino médio. Uma das bolsistas do projeto, a estudante Gabriela Savoldi, explica quais são os requisitos para participar.
Além dos alunos do terceiro ano do ensino médio, também podem se inscrever os alunos que estão cursando o segundo ano e também os demais candidatos que já concluíram o ensino médio, mas que desejam voltar a estudar.
Perfeito. E como é que faz, então, para se inscrever, Gabriela?
A inscrição, o site está no nosso link do bio do Instagram. Então, para se inscrever, basta acessar nosso Instagram, realizar a inscrição no site e pagar a taxa de inscrição, que é no valor de R$20.
E aí os interessados vão passar por uma prova de seleção, né? Como é que vai ser essa prova?
Exatamente, essa prova vai constar de 30 questões, todas elas de múltipla escolha, mais uma folha de redação no caráter Enem. E a prova ela vai ocorrer no dia 25 de fevereiro, às 2 horas, no campus da UFSCar Araras. E no dia vai estar todos os professores bolsistas que vão direcionar os alunos, os candidatos, nas suas respectivas salas.
E até para se preparar para essa avaliação, vocês disponibilizaram um manual do candidato, né?
Exatamente. Assim como o link da inscrição, o manual do candidato ele também está na nossa bio do Insta.
E como o candidato fica sabendo se passou ou não pela seleção?
Assim que acabar todas as etapas do nosso processo seletivo, a gente vai estar fazendo uma divulgação nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, uma lista das pessoas que foram selecionadas para fazer parte da nossa nova turma de 2023.
E, Gabriela, como é que funciona o cursinho? As aulas são dadas na própria UFSCar?
Isso mesmo. Somos nós, professores bolsistas, que também somos alunos da graduação da UFSCar, e nós selecionamos todas as matérias que compõem aí um caráter pré-exigido aí pelo Enem, segundo as competências dele, e as aulas acontecem aos sábados, das 8 às 5 horas da tarde.
E aí, a partir da seleção, as aulas começam quando, e aí o curso vai até quando?
Todas essas informações ainda serão divulgadas no nosso Instagram, mas elas também podem ser consultadas já uma data prévia aí no manual do candidato.
Para finalizar, Gabriela, como é que é para vocês, né, esse trabalho, enquanto aluno de graduação, poder ajudar outros alunos que não teriam condições, né, de pagar por um cursinho, de poder dar essa chance para esses estudantes de ingressarem numa universidade?
O cursinho para pessoas que têm vulnerabilidade socioeconômica. E por nós sermos alunos, a diferença de idade chega a não ser tão grande, e a gente já passou por todo o processo de seleção, de vestibulares, então a gente entende como funciona o ritmo de estudo, o que se deve fazer, o que se não deve fazer. A gente entende também todas as frustrações, ansiedades, então esse vínculo ele é muito mais humanizado do que com um professor que não faz uma prova há 30 anos, por exemplo. Então a gente consegue ter essa conexão, essa intimidade um pouco maior com os alunos. E a respeito da questão assim, do projeto, como que é para a gente? Bom, pelo menos para mim, eu posso dizer que esse projeto ele é muito legal. A gente sabe como que é isso, a gente passou pelo mesmo processo e muitos de nós também precisamos do auxílio de outros cursinhos populares. Então é uma forma de devolver toda a oportunidade que nós tivemos e fazer com que novas pessoas também conseguem alcançar os seus sonhos, que é frequentar um curso de graduação em uma universidade pública. E nós estamos aqui justamente para conseguir fazer com que eles possam ser aprovados no vestibular.
Você ouviu então a Gabriela Savoldi, que é uma das bolsistas do UFES Curso, que é o cursinho pré-vestibular da UFSCar em Araras. Ela deu detalhes sobre o processo seletivo para a nova turma deste ano. As inscrições, então, podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro. São 100 vagas para estudantes do terceiro ano do ensino médio. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar. USP FM.
Vamos agora às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Carlos e em Ribeirão Preto. Iniciativa da USP busca voluntários para ajudar no desenvolvimento dos projetos de jovens mulheres que serão desafiadas a criar um aplicativo. O projeto é totalmente online e gratuito. As informações de como se tornar um mentor ou mentora estão na reportagem de Denise Cassati.
O projeto da USP em São Carlos está buscando voluntárias e voluntários que desejam ajudar jovens a se encantarem pelas ciências exatas, contribuindo com a formação da próxima geração de mulheres líderes em tecnologia. A iniciativa, chamada Technovation Summer School for Girls, já está na 5ª edição e desafia as participantes que têm entre 8 e 18 anos a formarem equipes e trabalharem na criação de um aplicativo. Em breve, as jovens poderão se inscrever na escola de verão deste ano. Para contribuir com a iniciativa, é preciso ter disposição para impactar positivamente a vida dessas garotas, ajudando-as a superar os obstáculos que encontrarão ao longo da jornada. Se você deseja se tornar um voluntário ou uma voluntária, basta ser um estudante de qualquer curso de graduação ou de pós-graduação, um profissional de educação ou trabalhar em áreas como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, por exemplo. Não é necessário, mas é recomendado, ter alguma experiência com tecnologia. Além disso, você deve ter mais de 18 anos e disponibilidade para acompanhar de forma remota e por meio de encontros online o trabalho de uma das equipes de garotas que participarão da escola de verão este ano. A comunicação com as meninas se dará sempre via aplicativos de mensagens, tal como o WhatsApp, e por meio de reuniões online, conforme a necessidade de cada grupo. A Technovation Summer School for Girls é organizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas, o GRACE, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, o ICMC. Para se candidatar como voluntário ou voluntária, basta preencher, até dia 30 de janeiro, o formulário disponível na notícia publicada no site do Instituto. Acesse www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, para a Rádio USP.
Rádio USP.
Pesquisas mostram que, em países menos desenvolvidos, medidas precisam ser tomadas para melhorar o acesso a serviços de saúde oftalmológicos e garantir o tratamento adequado à população. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
Tratar problemas oftalmológicos, como a catarata e doenças que necessitam do uso de óculos, como miopia, astigmatismo e hipermetropia, pode ser simples para parte da população, mas o acesso a serviços de saúde de qualidade não é tão fácil e eficaz em todo o mundo, e mudanças precisam ser feitas, em especial em países pobres e menos desenvolvidos. É o que mostra estudos publicados recentemente pelo jornal The Lancet, que serão usados como linha de base para a iniciativa endossada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de melhorar em 40% a cobertura efetiva dos erros refrativos, ou seja, problemas de visão que necessitam do uso de óculos, e em 30% a cobertura da cirurgia de catarata em todo o mundo até 2030. O professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, João Marcelo Furtado, participou dos estudos e comenta a importância de melhorar a cobertura dos serviços de refração.
É muito importante a gente pensar que quase todo mundo acima de 40 anos precisa de óculos, pelo menos para enxergar de perto, né? Então, o tamanho da população que necessita de serviços de refração, ela é muito grande, e a perda de produtividade que a pessoa tem ao não usar esse óculos, ela é muito grande, né? Ela poderia enxergar melhor, render mais no trabalho, gerar mais renda, se estivesse usando esses óculos, tá? Então, é claro que fazer as consultas, os óculos, isso tem um custo, né? Para quem está pagando essas consultas, serviço público ou privado, mas esse dinheiro, indiretamente, ele é revertido num aumento de produtividade da população em geral.
O médico comenta também quais medidas podem ser tomadas para que haja uma melhora da cobertura.
Para aumentar a cobertura com qualidade dos serviços de refração, bom, a gente precisa primeiro fornecer consulta, né? E no Brasil a prescrição de um óculos é feita somente por médicos, né? E normalmente a gente só aprende isso na residência de oftalmologia e não na faculdade de medicina. Então a gente precisa que o paciente, que a pessoa que necessita desse óculos encontre um profissional habilitado para fazer essa prescrição e que ele tenha acesso a óculos de qualidade a um preço acessível para ele, nem que seja de graça para quem não pode pagar nada, né? Porque às vezes a barreira da consulta ela é vencida, mas a pessoa não pode comprar esses óculos.
O professor conta ainda como o estudo que avaliou o acesso à cirurgia de catarata pode ajudar na busca pela meta estabelecida pela OMS.
A divulgação desse estudo com esses resultados ela é muito importante quando a gente pensa nas metas para 2030, porque esse é um dos dois indicadores que a OMS pede para os países reportarem. E isso é feito através de estudos populacionais, tá? Que vão examinar pessoas cegas por catarata, pessoas operadas por catarata e ver quanto que as pessoas estão enxergando. Então isso é muito importante, porque lá em 2030 a gente precisa ter uma ideia exatamente desse dado para saber se ele foi melhorado ou não, para saber se chegamos nas metas estipuladas até ali.
De maneira geral, os estudos mostraram que em países mais ricos, o acesso a profissionais capacitados e aos serviços de saúde é mais eficaz quando comparados a países mais pobres.
Algumas ações que poderiam aumentar a cobertura, diminuir as diferenças entre os países, uma delas é ir a áreas remotas. Tá? Então, quando isso não é possível de ser feito, né, quando a gente não pode estabelecer um oftalmologista numa área remota, mas que os profissionais ali na rede básica, tá, os médicos de família, poderiam ser capacitados para fazer o diagnóstico e o encaminhamento, tá, para centros maiores, ou que para áreas muito remotas, que após esse rastreio dessas pessoas cegas com catarata, para que fossem organizados serviços itinerários para que essas pessoas pudessem ser operadas para restaurar a visão.
Nós acabamos de ouvir o oftalmologista João Marcelo Furtado, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, sobre a necessidade de melhorar a cobertura de doenças como a catarata, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora 12:26. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação também de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Olha, se você perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, não se preocupe, porque está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você também encontra em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E agora você fica com a programação musical da Rádio USP. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia e audiência.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.